Fala, Gerson.
Não, eu queria fazer uma outra questão, senador. O senhor fez durante a campanha do segundo turno, o senhor cobrou uma autocrítica do Partido dos Trabalhadores, que fizesse o PT fizesse uma meia-culpa num discurso que ganhou muita visibilidade. E aí eu volto a lhe perguntar, não houve essa autocrítica, inclusive no texto que foi elaborado agora recentemente. Como é que o senhor avalia? O PT, ele não conseguiu entender o recado das urnas. O senhor que fez essa cobrança, teve também o Mano Brown também que fez uma cobrança pública ao Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor avalia, como é que será a relação do PT com vocês e com esse novo bloco que está sendo formado no Senado Federal?
Olha, eu considero assim, o PT um partido em si mesmado. Para eles, o Brasil é um acessório, o Brasil não está em primeiro lugar, né? Quando eu fiz a fala que você fez referência, foi junto a um grupo que reunia lideranças do meu partido, o PDT, e lideranças do PT. E eu fiz na melhor das boas intenções. Eu com sinceridade, eu acho que isso é óbvio, né? Penso que o PT, para tentar conseguir, naquela época, né, uma renovação de confiança do povo brasileiro, o mínimo que ele tinha que fazer era reconhecer os seus erros e se comprometer de que esses erros não seriam mais repetidos. A meu juízo, é a única forma de você recuperar a credibilidade, recuperar a crença das pessoas. Mas, infelizmente, repito, o PT parece que basta por si próprio, né? Eles acho que ficaram satisfeitos com o fato de terem eleito uma bancada na Câmara de 56 deputados federais. Justiça se faz, é a maior bancada, mas, a meu juízo, para um partido que teve o comando do país durante mais de 12 anos, eu acho que isso é muito pouco, né? E penso que o sentido de todos nós militarmos na política é pensar no país. E o PT, acho que pensa, antes de pensar no Brasil, pensa neles mesmo. E, a meu juízo, estão por esse comportamento, condenados a ser um gueto aí, pelo menos por um bom período da história futura do país.
Evelyn.
Senador, em uma entrevista que, ainda quando era candidato à presidência, Fernando Haddad, uma entrevista aqui para o Jornal da CBN, fez uma autocrítica, dizendo que o PT precisava voltar para suas bases, muito baseado nesse comentário do Mano Brown, que o Gerson Camarote citou agora há pouco. Que tipo de autocrítica vocês esperam do PT? Referente à corrupção, exatamente?
Eu acho que sim. Bom, mas veja bem, isso são águas passadas. Eu estou falando de um momento em que o Haddad disputava o segundo turno das eleições. E, a meu juízo, eu diferencio um pouco o Haddad do PT, né? E acho que ele mesmo tem essa diferença. Eu ouvi da boca do Haddad, há um ano e pouco atrás, uma afirmação dizendo que o PT não, uma afirmação dele, Haddad, dizendo que o PT não o considerava orgânico ao PT, certo? E que muito pouco provável, à época, dizia ele, ele seria alçado à condição de candidato à presidência do PT. Isso foi dito por ele há um ano atrás. As coisas mudaram, ficaram sem alternativa e ele acabou saindo candidato. E eu, de fato, diferencio o Haddad da média do PT. E quando falei o que falei, falei referente à corrupção mesmo. Eu digo sim, sem. Eu não quero fazer cavalo de batalha com o PT. Eu acho que o PT, sinceramente, não é o nosso adversário. Eu acho que a gente vai ter que ter uma postura de vigilância, dando um crédito de confiança, torcendo para que o governo Bolsonaro acerte. E esse deve ser o foco das nossas preocupações, né?
Como é que se faz, então, um bloco de oposição sem o PT junto?
Porque, a meu juízo, o PT continua na postura do quanto pior, melhor. Ele fará, isso tem sido as manifestações todas das suas lideranças, uma oposição ao governo Bolsonaro, qualquer que seja a iniciativa do governo Bolsonaro. Nós somos de partida, um partido de oposição, mas teremos o cuidado, o zelo, a preocupação com o país de analisar as propostas que venham do Executivo. Se forem propostas boas para o país, nós não teremos a posição simplória, né, a posição oportunística de simplesmente ser contra para tentar manter o espaço de oposição.
Como é que o senhor analisa a forma como está sendo construído o governo Bolsonaro, as medidas que estão sendo tomadas, formação de ministérios?
Bom, repito, eu acho que a gente deve dar um crédito de confiança a quem está chegando. Afinal de contas, quem está chegando obteve a maioria da preferência do povo brasileiro. E democracia é isso, é respeito ao resultado das urnas. Então, eu quero assim, me despir de qualquer preconceito diferenças que, obviamente, tenho em relação ao governo Bolsonaro. Sinceramente, torcendo para acertar, torcendo para que dê certo, ele está no comando de um país em que nós somos passageiros, né, para adotar aí uma referência que o Ciro já usou, e se tem alguém dirigindo essa nave, esse avião, a gente está dentro, a gente está dependendo, né, do sucesso, do êxito, da condução. Mas, assim, com todas essas ressalvas, eu vejo com preocupações. Por isso, para não exagerar na conta, né, eu acho que será um governo do imponderável. Penso que ele, Bolsonaro, tem uma formação até pela academia da militar nacionalista e escolheu um ultraliberal de uma escola que já está em desuso e que não é praticada por nenhum país do mundo, né? Criado o futuro ministro da Economia, com muitos poderes, com poderes para escolher todos os seus assessores, é o que a gente tem visto. E eu, sinceramente, acho que esse conflito de formação ideológica fará com que haja um desentendimento, né, num espaço muito curto de tempo em relação ao presidente e o seu ministro da Economia. Penso que a escolha do ministro da Justiça é uma escolha muito voltada para o marketing, né? Está sob a liderança.